Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. Repita comigo assim: Deus quer que vejamos obras muito maiores. Deus quer que vejamos obras muito maiores. Se você olhar para trás na sua vida como cristão, eu creio que Deus já fez muitas obras grandes na sua vida, sim ou não? Alguém tem motivo para agradecer a Deus por uma obra grande que foi feita? A principal, a salvação, né? Não tem como esconder, não tem como negar isso. É a obra maior que todos nós temos, aquilo que Deus fez nas nossas vidas, que foi perdoar os nossos pecados naquela cruz. Só que tem muitas outras áreas das nossas vidas que às vezes a pessoa pensa, ah, Deus não vai fazer mais, Deus fez uma coisa grande uma vez quando eu tinha 10 anos e aí não vai fazer mais. Falei, não, Deus nos surpreende. Então é da vontade de Deus que vejamos obras maiores, porque a gente vai ler aqui na palavra, nesse texto de João, capítulo 1, a partir do versículo 45. Na verdade, 43. João, capítulo 1, 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conhece? E ele, Jesus respondeu, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que lhe respondeu Jesus, por que te disseste que te vi debaixo da figueira, crês? Pois coisas maiores do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor quer que vejamos obras maiores nas nossas vidas a cada dia e nós queremos entender e ouvir a tua voz nessa noite. Perdoa os meus pecados, me dá graça, que o teu Espírito Santo transmita a mensagem que o Senhor quer falar a cada coração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Como falei no início, se você olhar para trás para a sua vida de convertido, de cristão, você vai ter muitas obras para comemorar, para celebrar, para agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito. Eu uso uma estratégia no meio do esporte para pregar para os atletas. Quando eu estou conversando com um ex-atleta, eu pergunto, principalmente quando eu não o conheço, e quando ele não é cristão, vou até revelar a estratégia, se algum que não é cristão eu te encontrar algum dia, a gente já... Quando não é cristão, eu pergunto algo da carreira dele, principalmente quando é algum conhecido, né, mundialmente, eu pergunto alguma coisa... como começou, o que aconteceu, como ele chegou no auge da carreira dele. Então, pergunto. E é muito legal você perguntar, porque as pessoas têm prazer de falar daquilo que aconteceu na sua vida. Não sei se você já teve essa experiência ou se você só gosta de falar e não ouve. Então, é bom ouvir também. E aí eu pergunto e a pessoa começa a falar. Ah, quando eu tinha tal idade, eu fiz isso, aí eu joguei na seleção, aí eu conquistei um título assim. Quando eu pergunto para o Flavinho, ele fala do jogo do Maracanã que ele jogou, então traz à memória aquela coisa boa que passou, né? Tá rindo porque lembra, né, Marcelo? Ele gosta, porque Maracanã, casa cheia, poucos jogaram lá, né, Cleiton? E aí, o que acontece? A pessoa fica feliz de lembrar daquilo que aconteceu. E aí já dá uma oportunidade para você lançar a semente. Fala, meu, olha o que Deus já fez na sua vida. Imagina o que Deus tem para fazer muito mais. E aí você, entre aspas, assim, você ganha a pessoa, aquele assunto já começa a criar um corpo de evangelismo ali diretamente. Claro que não é só no meio do esporte, em qualquer área, você está na área que você atua, você pode chegar para o seu chefe e falar como é que você começou, que curso que você fez, e aí a pessoa começa a contar suas histórias, e é muito legal que a gente aprende também muita coisa ouvindo pessoas mais experientes. Você vai conversar com a tia Eunice, você vai ouvir muitas histórias e testemunhos que vão edificar a sua vida em nome de Jesus. Então, quando eu converso com atletas que estão atuando ainda, tanto os que estão no auge da carreira quanto os que, de repente, não são tão conhecidos, eles falam do início. Eles falam que estão vivendo, de repente, o seu momento bom, mas falam, lá quando eu comecei, foi difícil, aí eu treinava E eu fazia isso, eu pegava duas, três, quatro, cinco conduções e começo a contar as experiências que tiveram para estar desfrutando daquele momento. Então, é uma outra estratégia. E aí, quando eu vou para crianças, para que são mais novos, né, que estão ali iniciando no esporte, o desejo deles, quando eles começam a falar, é falar assim, um dia eu quero fazer isso. Um dia o meu filho falou, eu não sei se ele está com esse pensamento ainda, mas ele falou para mim, ele treina com o Flavinho lá no Grande Lance, falou assim, o meu sonho é jogar no Flamengo, e aí o Liverpool vem me comprar e eu vou para a Inglaterra. Eu falei, nossa, que benção, né? Projeto bom, eu estou nisso aí, porque eu sou o pai, então tem que estar... Gostei, Levi, vamos lá. Só que aí a gente conversa e fala, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Tem que saber se é isso que Deus quer para você. Mas que Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida, você pode ter certeza, porque essa é a vontade dele. Assim brilhe a vossa luz para que veja as vossas boas obras e glorifique o Pai. Tudo que ele fizer é para a glória dele. Então, quando você conversa com uma pessoa que está iniciando, adolescente, jovem, eles têm esse sonho de crescer, de chegar no auge, de olhar para o espelho como profissional que ele, da área dele, né, de chegar lá um dia. Então, é muito legal ter essas referências. E aí são estratégias que Deus vai dando no decorrer, né, da caminhada com Deus. Você vai se aproximando e tendo o entendimento de como falar da palavra corretamente. Não chegar, Jesus, Jesus te ama, e aí você fica às vezes sem assunto para falar com a pessoa, né? Então eu uso mais ou menos algumas estratégias que Deus tem me dado. E aí quando a gente olha para esse texto aqui, para essas obras maiores, que aqui Jesus está falando de Natanael, né? É aqui quando a gente pega o capítulo 1 de João, vai falar do verbo que se fez carne e habitou entre nós, aí fala do batismo de Jesus, que João Batista o batizou, né? E aí depois, a partir do versículo 35, os discípulos de João Batista que decidem seguir Jesus, mestre, onde você mora? Jesus falou, vem ver, aí eles vão lá e ficam lá com Jesus, e aí começa a chamar os outros amigos, o André, no versículo 41, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, o André, né, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E aí no dia seguinte, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia, e aí encontra com Felipe, Felipe vai, conta esse texto que a gente acabou de ler, para Natanael, fala, achamos o Cristo. E aí o Natanael fala, como assim? Tem alguma coisa boa daquela cidade, lá daquele local, no lugar que você... Se a gente parar para pensar, se às vezes se não estiver vigiando, você, ou eu, ou qualquer um, o diabo coloca isso na cabeça. Ah, não, mas eu, no lugar que eu estou, na cidade que eu estou, no trabalho que eu estou, eu fazer essas obras maiores? Só que a gente começa a olhar para o eu e esquece que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, não sou eu, é ele em mim. E aí o nosso foco muda. Falei, Deus, eu não sei como, mas o Senhor é poderoso para fazer. E o Natanael, a princípio, ele é meio temeroso, mas ele vai. Quando ele chega lá, Jesus fala assim, Natanael, te conheço. Como assim você me conhece? Como é que você sabe meu nome? Aí Jesus fala, eu te vi debaixo da figueira. A Bíblia não fala sobre o que ele estava fazendo na figueira, embaixo daquela figueira. Mas eu tenho quase certeza que ele estava adorando a Deus, louvando a Deus, exaltando o nome dele. Porque quando a gente pratica isso no nosso quarto, na nossa casa, às vezes no seu local de trabalho, quando ninguém vê, Deus vê. E a Bíblia diz que ele recompensa publicamente. Mateus 6, 6. Portanto, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que está em secreto. Ali não tinha, para o Natanael, não tinha uma porta para ele fechar da figueira, né? Mas ele estava sozinho. E a palavra foi tão direta que ele falou assim, meu, se você viu tudo aquilo que eu estava falando na figueira, você é o Cristo. Tu és o Cristo. E aí Jesus fala, porque eu falei só isso, você já acreditou? Então agora você vai viver o que Jacó viveu. Jacó teve um sonho e ele deitou a cabeça numa pedra e ele viu o anjo subindo e descendo. Você vai ver isso, você vai ver coisas maiores agora. Porque você decidiu crer só porque eu falei uma palavra. E aí o Natanael literalmente começou a desfrutar daquela presença diária com Jesus e viu obras muito maiores do que ele já tinha acontecido na vida dele. Só que é muito legal a gente olhar para as histórias dos atletas, das pessoas, dos profissionais de cada área e ver que tiveram obras maiores e olhar para do Natanael e dizer, nossa, e obras maiores? E aí você parava a pensar, e essas obras na minha vida? Porque às vezes a gente olha e fala, só teve uma ou duas, ou não, eu quero mais. Então, essas obras não são só para Natanael ou para pessoas que de repente até já tiveram uma obra grande na vida, porque Deus é poderoso para surpreender diariamente. E aqui, eu coloquei, para enquanto estava lendo essa palavra e meditando nesse texto, Deus me levou para o Salmo 34, queria que você abrisse comigo, porque eu fiz uma pergunta para mim mesmo: para quem são essas obras maiores? Será que era só para o Natanael? Ou a gente pode desfrutar também, mesmo já tendo desfrutado de obras grandes nas nossas vidas? Salmo capítulo 34, se você quiser abrir. Eu coloquei só uns pontos para a gente pensar rapidamente. Salmo 34. Para quem são essas obras maiores que Deus quer fazer? Coloquei aqui, primeiro, para quem decide entregar a vida nas mãos de Deus, para desfrutar dessas obras, daquilo que é grande, que é poderoso, que é infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, só é possível se reconhecermos que somos falhos e que precisamos dele. João 3,16 diz que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o primeiro passo, eu tenho que entender que alguém morreu por mim, perdoou os meus pecados, e eu quero viver isso que Jesus falou para Natanael. Primeiro passo, aceitar Jesus, abrir o coração, reconhecer que depende, que precisa dele, e se tornar literalmente uma nova criatura. É a conversão, você ia para um lado, agora você vai para o outro. Ah, mas vão tirar sarro de mim, vão brincar, vão falar que eu vou virar pastor, que eu vou virar fanático. Vão. No começo, quando eu conheci Jesus, brincavam comigo direto. Até hoje, às vezes, alguns falam, e eu brinco também. Eu falo, então tá bom, quando tiver ruim, você me liga. Aí a pessoa fica meio séria, porque sabe que um dia vai ficar ruim, não tem jeito, a gente vive num mundo que passa por tudo. Eles falam, então, primeiro passo para desfrutar de obras maiores, entregar o coração nas mãos de Deus. Reconhecer que é pecador, que precisa dele, pedir perdão, se errou, se pisou na bola no passado, é reconhecer, falar assim, Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, eu não quero nunca mais sair do centro da tua vontade. Esse é o primeiro passo para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. O segundo ponto é, para quem são essas obras maiores? Para quem adora e exalta o nome de Jesus. O capítulo 34 dos Salmos, versículo 1 até o 3, diz assim: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á o Senhor, no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão, engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Então ele está falando de bendizer, de louvar, de adorar, de exaltar o nome do Senhor em todo tempo. Ah, mas tem momentos que é difícil adorar a Deus, tem momentos que é difícil louvar a Deus, tem momentos que é dizer, Deus, eu quero exaltar o teu nome, eu quero reconhecer a tua grandeza, porque às vezes a gente está passando uma prova e não tem forças, às vezes, para fazer isso. Só que a Bíblia diz que Deus vê tudo. Então, quando a gente toma essa atitude de louvar mesmo sem entender, de adorar mesmo sem reconhecer, às vezes, como vai ser o dia de amanhã, e crer que Deus está no controle de tudo, e a gente decide exaltar o nome dele, apesar daquilo que a gente está vivendo, como aquela mulher que tinha perdido o filho, ela disse, tudo vai bem. Eu falei, como é que vai bem numa situação dessa? Eu falei assim, Deus, eu não entendo, mas louvado seja o teu nome. E tem um louvor que diz assim, te adorar é o que me mantém de pé. Então eu vou manter, vou permanecer, às vezes não é fácil, não sei como, mas eu vou te adorar, vou exaltar o teu nome, porque eu sei que não há um outro Salvador. Para quem iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Então, segundo passo, para quem são essas obras maiores? Para quem adora e exalta o nome de Jesus em todo o tempo. O terceiro, para quem se aparta do mal, busca a paz e segue-a. O versículo 12 vai dizer assim, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Aí vem a resposta, refreia a sua língua do mal, os seus lábios de falarem dolosamente, aparte-se do mal e pratique o que é bom, procure a paz e empente por alcançá-la. Então tem algumas atitudes que precisam serem feitas, serem tomadas, para desfrutar daquilo grande que Deus tem preparado para cada um de nós. Porque às vezes a gente ora e as coisas não acontecem, e aí a gente olha para as nossas vidas, quando nos examinamos, né? e fala, nossa, por isso que eu estou passando por essa situação, foi uma atitude que eu tomei, então eu tenho que procurar refrear minha língua do mal, falar com sabedoria, me apartar do mal, praticar o que é bom, eu tenho que procurar a paz ao invés de ir para o confronto, de querer apontar o dedo, de querer responder, eu tenho que entender, falar, Deus, me dá graça. É fácil? Não. Mas eu não lembro se foi o pastor Silmar ou se foi o pastor Zé Maria que veio pregar uma vez aqui, e ele falou assim, na hora que você estiver com raiva, com ira, seja na hora de numa discussão de relacionamento, ou seja, às vezes com o filho, ou seja, às vezes na área que você atua, no esporte, você faz isso aqui, ó. Aí você fica um pouquinho com a água na boca, porque você não fala, entendeu? Porque senão você perde a paz, e aí você toma um gole de água, mas não bebe, deixa ele na boca até a raiva passar. Aí você procura a paz, fala, Deus, eu queria falar, Senhor, eu queria tomar um gole de água aqui, mas não vou fazer com que essa água desça agora até essa raiva ir embora. Porque o diabo, ele fica tentando de tudo que é maneira roubar a nossa paz. E a Bíblia está falando aqui, ó, busque a paz e se empenhe. Então tem que ter um empenho. Tem que ter alguma atitude. Não adianta, ah, eu quero a paz. Aí qualquer coisinha... Você não acabou de falar que queria a paz? Então se empenha, faz alguma coisa. Ora, pede a Deus graça, pede sabedoria, sai de perto um pouco... Vai no outro cômodo, volta, né, conversa. Mas põe uma água na boca, que é muito bom, que você não vai falar. Até porque se for falar com água na boca, você engasga, né? É pior para você. Então, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Que às vezes, na hora da cabeça quente, a pessoa fala o que quer e aí vem consequência de tudo. Porque se a pessoa fala, depois o outro vai falar também. E isso também serve para redes sociais, né? Você já deve ter passado por isso, não sei, mas eu já. Você vê uma postagem lá, aí dá vontade de ir lá escrever, aí o dedo faz até assim, sozinho. Aí você faz assim, vai tirando ele de volta. Fala, não, eu tenho que ter paz, eu vou apaziguar o negócio que já está pegando fogo. Aí eu vou lá e botar mais alguma coisa. Ah, irmão, eu vi. Eu falei, não vai adiantar nada. Então eu tenho que me apartar do mal. O que a Bíblia diz que Jó fazia? Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, e se desviava do mal. Eu falei, meu, está errado, não vou fazer isso. Ah, mas tem hora que é difícil buscar essa paz, ter essa tranquilidade, é difícil, e não pense você que eu sou uma serenidade, uma paz, eu tenho um irmão que diz que eu sou missionário sorriso, que eu sempre estou rindo, mas eu fico sério também, e às vezes você se irrita também, que a gente é ser humano, só que a gente tem que buscar essa paz diariamente, Deus, me dá dessa paz que excede todo entendimento, para eu não falar o que penso, muitas vezes, para eu não fazer, para não escrever o que às vezes dá vontade de escrever, e aí Deus vai dando direção, e aí você começa a ter tranquilidade, aí depois vem a palavra certa, no tempo certo, temperada, aí conversa, explica, fala, não é bem assim, essa atitude que você está tomando vai te levar para o inferno, porque às vezes tem que falar a verdade, né? Não adianta passar a mão na cabeça da pessoa também, fala, está errado. Teve uma pessoa, uma vez, um atleta, que estava falando comigo que queria conhecer uma mulher de Deus. Eu estava evangelizando ele, e eu falei, nossa, que bom, né? Que legal, você quer conhecer uma mulher de Deus, isso é bom, porque você vai casar, os dois vão crescer aí com o mesmo entendimento, só que os lugares que você está frequentando, ela não vai estar lá, não. Você tem que ir para a igreja, senão você não vai achar ela lá. E não que na igreja vai estar só naquela, o homem é santo, está lá o homem de Deus, às vezes está na igreja e Deus está trabalhando, então vai orando. Vai vendo se é da vontade de Deus, se é o tempo, ora, vai ver as atitudes, como que é com a mãe, com o pai, como que é o relacionamento com as pessoas. Porque tudo isso a gente vai orando e vai vendo na oração. Aí orou, fala, opa, está com os negócios diferentes aí, Deus. Não está na palavra nesse negócio aí, então vaza, né? Vigia. Mas a gente tem que falar a verdade. Se eu falo para esse meu amigo, não, vamos lá na igreja, vamos lá, eu vou arrumar uma pessoa, vou arrumar como se fosse alguém que fosse arrumar, não é assim, vai orar, vai dobrar o seu joelho, vai dar bom testemunho. Para essa mulher de Deus, ou no caso se é a mulher, para esse homem de Deus, ver as suas atitudes e falar, eu quero conhecer essa pessoa. Porque eu estou vendo, como Jesus fala para ele, para Natanael aqui, só com uma frase, eu te conheço. E não que a gente vai conhecer a vida da pessoa, né? Porque tem coisas que eu sou casado há 10 anos, e eu ainda estou descobrindo, e a minha esposa muito mais de mim, que ela fica com mais raiva ainda. Porque... Coitada da Raquel, tem que ter uma paciência comigo. Mas a gente vai aprendendo a cada dia, e um vai moldando o outro, porque o propósito é fazer a vontade de Deus, e buscar essa paz, e se empenhar para alcançá-la. E aí, quando a gente se empenha, quando há um empenho da nossa parte de fazer o que é certo, a gente começa a desfrutar de coisas maiores, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, há um tempo, há um processo, e há atitudes que devem ser tomadas por cada um de nós como cristãos. Amém? Vamos para o quarto ponto, são só 28, é brincadeira. Eu estou falando rápido, então é só mais dois, porque tem muitos pedidos de oração aqui para a gente orar. O quarto ponto, para quem são essas obras maiores? Para quem decide provar e ver. O versículo 8 vai falar sobre isso, ó. Salmo 34, 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aqui, quando Filipe chamou Natanael, Natanael falou que não tinha nada de bom lá em Nazaré. Aí Filipe falou assim, então, vem ver. Vem ver. Vem ver. E o Salmo está falando assim, provai e vede. Não adianta eu falar 30 mil vezes para você, você tem que provar, você tem que tomar uma atitude, você tem que ir, você tem que crer, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que fazer a sua parte. Mas aqui fala que essas obras vão ser para aqueles que decidem tomar uma atitude. Provai e vede. Não adianta a pessoa falar assim, ah, eu sei que Deus vai fazer grandes obras na minha vida, ou a gente ficar repetindo, né? Podia falar para você aqui, repete para a pessoa que está do seu lado, Deus vai fazer grandes obras na sua vida. Aí olha para a pessoa não está tomando atitude nenhuma de servir a Deus. Essa palavra não vai se cumprir. Só que você tem que falar para você mesmo, eu tenho que provar e eu tenho que ver, porque eu sei que há um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Então a atitude é minha, sou eu que tenho que tomar a atitude. E Natanael tomou essa atitude, quando ele chega diante de Jesus, Jesus fala, te conheço. Eu te conheço, eu sei lá na sua casa, as suas atitudes, no seu trabalho. Eu vejo nas madrugadas quando você dobra o joelho. Eu vejo quando você ora, eu vejo quando você bebe um gole de água para não discutir. Eu vejo quando você faz aquilo que vai me agradar ao invés de agradar o mundo. Eu vejo quando você se aparta do mal. Eu vejo quando está só nós dois, que a pessoa às vezes pensa que ninguém está vendo, né? Mas Deus está em todos os lugares, vendo todas as coisas em todo momento. Então Deus vê tudo. E aí vem as consequências. Porque Deus falou isso para Josué. Josué, fala para o povo se santificar, porque amanhã vai ter maravilhas. Josué fala para o povo, né? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então tem que ver, tem que provar, tem que tomar uma atitude. Só que tem gente que fala assim, Deus, eu quero ver as suas maravilhas, amanhã eu me santifico. Não é assim que funciona. Na palavra é você tomando atitude, é você indo de encontro a Jesus, como fez Zaqueu, que subiu naquela árvore, desceu da posição dele, que ele tinha conhecido socialmente ali, um cara rico, um cara conhecido no local, mas ele abriu mão para conhecer o verdadeiro Rei dos Reis. E é isso que Deus quer de cada um de nós, que a gente tome atitudes de provar, de ver, de andar no centro da vontade de Deus. E esse provar aqui não é como a gente fala, né, colocar Deus na parede, porque a gente depende dele, a gente precisa dele em todo o tempo. Teve uma vez que eu estava orando em relação a esse tema de provar, né, porque está escrito na palavra, você fica pensando. Só que aí eu fui com tanto cuidado, falei, Deus, eu não quero provar, não quero que o Senhor prove nada para mim, né? O Senhor é maravilhoso, é fiel. Então, se for da sua vontade, faz aqui. Aí no outro dia Deus fez. Porque a gente está colocando a prova. Eu abri a Bíblia, olhei, falei, Deus, está escrito aqui nisso. Se fizer isso, o Senhor está falando na palavra. E aí a palavra se cumpre, porque essa palavra é viva. Então, ele está falando, provai e vede que o Senhor é bom. E Natanael provou, e cada um de nós também pode provar muito mais, muito obra, muitos maiores nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E o último ponto, para quem são essas obras maiores? É para quem está no culto de oração. Você que está em casa, é brincadeira, tá? Você pode clamar aí também, mas se quiser estar conosco no próximo, é melhor estar presente, porque às vezes a pessoa pensa, né? Eu estou em casa, eu não posso, mas eu falo por isso, porque o versículo 6 diz assim, ó, o versículo 4, Salmo 34, 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Versículo 6, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Versículo 17, clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Então, quando a gente decide clamar, você começa a desfrutar de obras maiores, de coisas maiores, daquilo que está oculto, daquilo que está, às vezes, sem, sem um entendimento claro, e você começa a adorar a Deus, começa a buscar a Deus, começa a louvar o Senhor, começa a clamar, começa a apresentar a situação que você está vivendo todos os dias nas mãos dEle, e aí começa a vir a resposta, começa a vir a direção daquilo que você deve fazer, da atitude que você deve tomar, do caminho que você deve escolher, porque você decidiu clamar, porque você decidiu provar e ver, porque você decidiu se aproximar daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus é poderoso, e a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E o nosso maior galardão é a salvação. Porém, tem muitas outras coisas que nos alcançam. Deuteronômio 28 vai falar sobre isso, que as bênçãos do Senhor nos alcançariam. Você vai estar vivendo a sua vida com integridade, fidelidade, sendo fiel em todo o tempo, adorando ao Senhor, se apartando do mal, se empenhando para buscar a paz, vivendo os planos e propósitos que Ele tem para o seu dia a dia, porque às vezes a gente faz planos e quer que aconteça amanhã. E aí há um tempo de Deus. O primeiro versículo do Salmo, 130, do Salmo 34 diz isso: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então, sempre louvando a Deus, sempre agradecendo a Deus, mesmo sem entender. Ah, é fácil? Não é. Não é fácil. Mas o que Deus espera de cada um de nós é que nós possamos tomar atitudes que vão ser de acordo com a vontade dEle. Porque foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele morreu na cruz, foi para nos dar vida, vida eterna, e para ser abençoado aqui na terra também, enquanto a gente estiver aqui, porque vai chegar um momento que Ele vai dizer assim: vinde, benditos de meu Pai, mas enquanto a gente está aqui, enquanto Deus permite a gente viver, a gente vai exaltar o nome dEle, vai adorar o nome dEle, vai clamar, cada um por sua necessidade, por sua dificuldade, pelo seu sonho, pelo seu projeto. Aqui fala do clamor, né? Clama aos justos, clamar, buscar, orar, apresentar diante de Deus a sua situação, porque Ele ouve e Ele responde em nome de Jesus. Amém? Amém? Feche os seus olhos, eu quero que você coloque a sua vida nas mãos de Deus nesse momento. Se Deus falou com você em algum desses pontos, eu quero que você fique em pé para a gente orar junto. Senhor, nós te louvamos, Deus, te agradecemos por tua fidelidade, por tua presença, te agradecemos pelas obras maiores que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas. Como acabamos de falar, Deus, se olharmos para trás, o Senhor tem feito infinitamente mais, o Senhor fez coisas que aos nossos olhos eram impossíveis acontecer, mas porque um dia nós decidimos entregar a nossa vida nas tuas mãos, porque um dia decidimos confiar o nosso futuro nas tuas mãos, porque um dia decidimos tomar atitudes que vão de encontro à tua vontade, o Senhor tem feito essas maravilhas e nós cremos que o Senhor pode fazer muito mais. Por isso eu apresento diante de ti cada vida que está em pé, cada vida que está em casa, que está no seu local de trabalho, que o teu Espírito Santo dê graça, dê sabedoria, que haja empenho, que haja desejo de viver no centro da tua vontade, que o teu Espírito Santo fortaleça aqueles que estão de repente sem forças para te buscar, mas que eles possam se voltar para ti em nome de Jesus, porque sabemos que o Senhor tem planos para cada um, para cada um que decide buscar o Senhor, para cada um que decide clamar, para cada um que decide apresentar a vida nas tuas mãos. Nós nos colocamos diante de ti, te agradecemos por aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continua com os olhos fechados, por favor. Eu queria que você orasse nesse momento por alguém que de repente está aqui ou que está em casa, que nunca entregou a vida nas mãos de Deus. Como eu falei no início, o primeiro ponto principal é você reconhecer que depende, que precisa de Jesus e pedir perdão dos pecados. E se você está conosco nessa noite, nunca fez essa oração, entregando a vida nas mãos de Deus, e você quer hoje tomar essa atitude, dizer: Deus, eu preciso de ti, eu quero entregar a minha vida e o meu futuro nas tuas mãos. Se você quer, repete comigo uma oração, diz assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, o meu futuro nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados, me ajuda a viver a tua vontade, porque eu quero estar no centro da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu apresento diante de ti essas vidas, que o teu Espírito Santo dê graça, sabedoria, que eles possam te buscar em primeiro lugar em todo o tempo, em nome de Jesus.